Boa noite a todos, estamos aqui de volta então para mais um estudo do NEP Paulo de Tarso, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, envolva a todos que aqui estamos presencialmente, espíritos encarnados e desencarnados, também que ele possa envolver a todos que nos acompanham em seus lares, para que o nosso coração e a nossa mente se façam receptivos à luz de Jesus e dos seus benfeitores, renovando aí o nosso sentimento e impulsionando-nos na caminhada. O pessoal que tem acompanhado o estudo conosco sabe que nós estamos chegando aqui na reta final desse trechinho, que nós recortamos da epístola de Paulo aos Hebreus. A gente iniciou lá no versículo 1 do capítulo de número 6. Viemos fazendo toda essa jornada, né, por esses versículos, culminando hoje no versículo de número 9. Na divisão da Bíblia de Jerusalém, a passagem em si se encerra no versículo 8, aquilo que a gente chama de perícope, né? Mas a gente quis trazer o versículo 9, puxá-lo da passagem seguinte, até porque ele é como que um fecho, e um fecho que ao mesmo tempo que realça todo esse puxão de orelha, digamos, que Paulo faz ao longo da passagem, isto é, a responsabilidade que está envolvida no trato com o Evangelho, ele também traz um aspecto de esperança, né? Ele também traz um aspecto de otimismo, para que não fique só aquela feição um pouco mais enérgica de quem nos conclama aos deveres, à responsabilidade, mas também quem tem esperança, né? Apesar das nossas fragilidades, limitações e esperanças, de que a gente vai conseguir sim produzir, de que a gente vai se esforçar para produzir na seara de Jesus. Lembrando que a gente comentou aí nos dois últimos versículos a simbologia da planta e da terra, né, que se embebe da chuva e produz erva proveitosa, ao invés daquela que produz espinheiros e abrolhos. Então nós vamos hoje a esse versículo 9 do capítulo 6 de Hebreus, para a gente poder concluir toda essa passagem e iniciarmos então a seguinte, já aproveitando e adiantando para vocês, né, para que possam ir se familiarizando com o próximo texto, com o próximo trecho. Nós vamos seguir aqui nas epístolas, mas agora não numa epístola paulina, vamos para as chamadas epístolas universais, que são textos que até então a gente não tinha estudado aqui no NEP também, né? Foi a primeira vez que a gente estudou um trechinho de uma epístola de Paulo nesse dia de estudo. Nós temos um outro dia de estudo que é voltado especificamente para os estudos das cartas de Paulo, mas estudamos pela primeira vez aqui na quarta esse trechinho, e agora nós vamos estudar pela primeira vez um trecho de uma das epístolas universais, que é a epístola, ou a segunda epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Então, será o nosso próximo trecho, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Fica aí já a sugestão para que possam ir lendo, se familiarizando, porque depois desse estudo a gente vai iniciar esse outro trecho. Então, eu vou ler aqui o versículo 9, tanto na versão da Bíblia de Jerusalém quanto João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém assim está: mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação. Vou ler aqui a versão de João Ferreira de Almeida. Dessa vez elas parecem então, um pouco mais diferentes do que os outros versículos. João Ferreira diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, numa primeira leitura, parecem bem diferentes até, né? Ele inverte a primeira ordem, ele começa aqui na Bíblia de Jerusalém falando, mesmo falando assim, o que na versão de João Ferreira está no final, ainda que falamos assim, ou ainda que assim falamos. E aí o caríssimos aqui, João Ferreira usa, ó amados, né, os amados. Aqui ele coloca, estais do lado bom, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Aqui ele diz, o lado bom, o lado da salvação. Então, assim, a gente tem uma aparente divergência em alguns aspectos, mas, como sempre aqui, né, temos buscado a essência do texto.
E principalmente o verbo, né? Estamos convencidos e esperamos coisas melhores.
Isso.
Que não tem uma expectativa, né? No outro tem uma certeza. Não sei.
Bem, esse é o nosso trecho de hoje, então. Como é que a gente pode iniciar aqui a reflexão? Até fazendo um arremate, assim, uma conclusão, um fecho de tudo que a gente analisou nos versículos anteriores. Aliás, se alguma dúvida ficou também, se alguém quiser trazer, né, de tudo que a gente viu até aqui, de todo esse trecho, estamos aí à disposição. Por onde começamos? Quem deseja começar?
Eu acho que ele retoma essa questão de que ele está se voltando para aqueles que eram da sua própria raça, né? Para casa, para o povo hebreu, então. E aí ele traz essa questão um pouco para mim, pelo menos passou desse sentimento, quando ele fala caríssimos, amados, enfim. É como se ele se aproximasse, desse um tom de intimidade até com essas pessoas, mostrasse algum afeto, enfim. Passou um pouco disso.
É, isso é interessante a gente recapitular até algo que nós tratamos no primeiro estudo desse trecho, quando nós contextualizamos um pouco a carta e lembramos quando ela é escrita ou após que momento, que experiência ela é escrita, quando Paulo, preso domiciliarmente em Roma, ele é buscado, visitado ali por comunidades judaicas que viviam em Roma, representantes ali da comunidade judaica, né, pessoas de referência, sábios, rabinos, doutores da lei. Então, ele até pede para que Lucas pudesse trazer esses indivíduos, porque ele queria fazer ali um último movimento, talvez sentindo já que se aproximava a sua partida, um último movimento de tentar esclarecer para aqueles corações quem era o Cristo e como ele se encaixava naquele contexto de esperanças, de promessas dentro do judaísmo. Porque é preciso lembrarmos, ele veio daquele contexto, ele bebeu daquela fonte, ele viveu essa expectativa, essa esperança em torno do Messias, do enviado, do prometido, assim como a gente vê, por exemplo, né, na bela, belo exemplo assim, de Estevão, a alegria de que ele é tomado quando descobre que o Messias veio, ele que era um profundo admirador dos textos de Isaías. Então, é como se ali Paulo estivesse resgatando tudo isso que marcou ele desde a primeira infância. Eles eram nutridos com esse leite, dessas promessas, dessas expectativas, dessas esperanças. E ver corações que, embora nutridos por tudo isso, embora movimentados, mobilizados por essas esperanças, estavam diante dela e não conseguiam vê-la, isso deveria ser extremamente doloroso para ele. Por isso que ele escreve essa carta em lágrimas, porque é mais ou menos aquilo, né? Você vê um coração muito amado que está diante de chaves essenciais para a sua vida, para os enigmas da sua vida, caminhos de saída, de solução para as suas dores, para as suas lutas, e a pessoa não conseguir enxergar, por mais que você tente querer fazer com que ela enxergue, né? Com que ela veja. Então, ele meio que traduz todo esse afeto que está misturado com as suas próprias lembranças, com as próprias esperanças que ele pôde ver, enfim, concretizadas, e ele queria transmitir isso para esses corações. Mas, lembrando também o que nós falamos lá no início, os hebreus aqui, eles adquirem uma conotação mais universal também para nós, porque representam, de certo modo, os corações mais informados quanto às coisas divinas. Representam os corações que já têm sido mais nutridos ao longo dos tempos por essas revelações, pelos esclarecimentos, por uma compreensão um pouco mais aprofundada e mais lúcida da vida, mas que, apesar disso, muitas vezes ainda se veem às voltas com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas, hesitações, como o povo lá diante da Terra Prometida andando em círculos. Mais ou menos o que temos aqui, diante do Messias, né, daquele que era o esperado, muitos e muitos corações hesitando, porque associavam expectativas suas, uma visão limitada ao Messias, quando ele se manifestava de uma maneira diferente daquilo que era majoritariamente esperado. Então, quantas vezes na nossa vida a solução para os nossos problemas, para as nossas dores, está diante de nós, mas como ela se manifesta de uma maneira que não é a que esperaríamos, nós não a vemos. Por quê? Porque a gente criou uma expectativa, pintamos nós mesmos um caminho de saída que não é o caminho proposto por Deus. E aí ficamos entre a decepção e a salvação que está ali diante de nós e a gente acaba, muitas vezes, se equivocando. Então, por isso que ele carrega assim, de emoção essa fala, né? Ó, caríssimos, mas também de chamado, né? De convocação, tipo assim, despertemos, esperamos que vocês possam ver, esperamos que vocês possam acolher e entender a proposta de Deus, né? Na vida de vocês, escolher os melhores caminhos.
A impressão que eu tenho realmente é, como você falou, é uma chamada de atenção o tempo todo. Para a gente ver o que a gente pode estar fazendo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas é mais para a gente ver se a gente não está realmente ficando na superfície como começou, né? Para deixar os rudimentos. E aí ele mostrando as duas, para a gente ver se enquadra no que está produzindo bons frutos ou se está criando espinheiros. Aí eu acho que essa conclusão é assim, mas você que está lendo isso, você que está buscando algo, aí a gente espera coisas melhores, né? Esperamos que você esteja do lado sempre da boa escolha, e não da escolha ruim. Esse versículo me parece simbolizar, né?
Exatamente. Ou seja, apesar das hesitações até aqui, apesar dos tropeços, apesar de não estar conseguindo aplicar tudo que já sabe até aqui, ainda assim, nós confiamos que daqui para frente o caminho será diferente. Porque é esse sempre o olhar de Jesus e dos benfeitores para conosco. Por quantos séculos nós não temos correspondido a essas expectativas, né? A gente vai até falar um pouco disso. Há aqui uma expectação, há uma esperança, esperamos coisas melhores, ou na versão aqui da Bíblia de Jerusalém, estamos convencidos, temos certeza até de que vão encontrar o lado bom. Mas, por muito tempo, por muitos séculos, por muitas encarnações, nós não temos correspondido a isso. Isso desperta para nós outra indagação, até levanta outra questão. Então, como é que eles conseguem manter essa esperança, apesar disso, né? Com tanta frustração, entre aspas? Esse é um ponto importante do nosso estudo de hoje. Mas o que vale destacar também é isso, assim, como que o alto nunca perde esse otimismo. Ainda que na encarnação, por exemplo, o indivíduo teve lá 50 anos, tinha todo um planejamento, nesses 50 anos ele teve basicamente inoperante, ou desatento, distraído, mas o alto segue insistindo. Só para lembrarmos o exemplo, para trazer isso mais para o concreto, o livro Sexo e Destino, né? O Cláudio. Você vê o esforço, o empenho, o hercúleo do Félix, que era o benfeitor espiritual de todo aquele grupamento de espíritos, para amparar todos aqueles corações. Né? Inclusive, o caso ali de Cláudio, que parecia um caso sem jeito naquela encarnação, porque já numa idade mais avançada, né? não chegava a ser idoso, assim, mas já naquela fase da madureza, né? Naquela fase meio de um platô, assim, meio de uma estagnação, vicioso, sem qualquer busca de espiritualidade. Então, assim, parecia naquela encarnação, para um coração que não está inflamado pela esperança viva, parecia que não tinha mais jeito. No entanto, Félix segue operando. E aí circunstâncias surgem, que parecem até piorar ainda mais a situação, mas que, no entanto, a misericórdia pelos seus caminhos secretos, pelos seus caminhos inesperados, consegue transmutar tudo aquilo num projeto muito bonito de redenção ainda naquela encarnação. Claro, a partir da adesão daquele coração. Então, ele demorou muito, mas ele encontrou ainda em tempo de aproveitar algo da encarnação, esse lado bom. Então, esse otimismo celeste, ele nunca perde a força, a esperança, ele segue.
O ponto de conversão é sempre algo que tem...
Exato, é sempre um mistério divino, é sempre algo assim inesperado. Para uma alma pode ser uma dor, para outra alma pode ser um recado que ele ouve. Enfim, só a providência divina mesmo para conhecer esses meandros de cada coração. E foi o que aconteceu nesse caso foi o que a gente até estudou na semana passada, quando a gente falou do joio. Quando Jesus diz, orienta lá na parábola, deixai crescer juntos até a ceifa, o joio e o trigo. E a gente analisando essa fala de Jesus, né, que até recentemente fiz uma palestra sobre ela, por que Jesus deixa crescer junto o joio e o trigo? E Emmanuel vai falar, olha, não é por relaxamento do lavrador celeste que o mal parece manter-se no mundo, parece ainda encontrar espaço, até triunfar no mundo. Não é por relaxamento do Cristo que não vê o trigo, perdão, que não vê o joio. Pelo contrário, é porque ele não perde a esperança de que aquele joio ainda em vida, em tempo, será transmutado em trigo. Ele dá margem de conversão, ele dá margem de retorno para a criatura. Claro que uma hora chega a sair. Essa criatura manteve-se indiferente, endurecida a todos os processos de tentativa de despertamento, uma hora chega a ceifa das dores maiores, das lutas, própria desencarnação. Mas a misericórdia pede, ó, deixa crescer um pouco mais, vamos ver. Às vezes esse joio todo ainda é transmutado por alguma circunstância da vida em trigo. Né? O que mais que a gente pode trazer aqui? Pontos-chave, talvez, expressões que a gente poderia trabalhar.
Processo de salvação, por exemplo.
Vamos chegar nesse processo de salvação. Mas eu acho que até aproveitando a ocasião, a gente poderia trabalhar primeiro essa ideia da esperança que esses corações têm. Que é uma esperança diferente da nossa, muitas vezes. Que ainda não chega a ser propriamente esperança. É mais uma expectativa que por não ter as bases seguras e corretas, ela se frustra muito. A nossa expectativa com relação aos outros, com relação ao mundo, às vezes ela está muito embasada num imediatismo, numa visão mais imediata da vida, da criatura, ou na ausência de uma compreensão mais legítima do que é o ser, do que é a natureza humana, do que é o processo de transformação de cada indivíduo. E quando a gente tem essa simples expectativa que não chega a ser esperança, uma esperança consciente, uma esperança que não descansa, uma esperança que segue operando, apesar de, a gente se frustra muito na caminhada. A gente desanima demais com a postura do outro, com a ingratidão do outro, o outro que não mudou, o outro que não fez. Então, a gente precisa aprender com esses espíritos superiores qual é o segredo dessa esperança que não se cansa. Dessa esperança que não se deixa bater pelas tantas frustrações. Ah, mais uma encarnação, investimos tanto e ele tropeçou de novo. E eles não perdem a esperança. Eles vão de novo, organizam de novo, labutam de novo. O que não significa que não sofram. Sim. Né? Até o Cristo, se a gente lembrar, tem aquela passagem dele com Eurípides Barçanufo. Ele, claro que é um choro bem diferente do nosso choro, às vezes de revolta e tal, mas o choro do Cristo é expressar, olha, aqueles que conhecem, mas ainda não praticam. Mas isso, de maneira nenhuma, em nenhum nível, abala a esperança do Cristo em cada coração. Tanto nos que estão ainda no mais profundo embrutecimento das paixões, como naqueles que já tendo recursos, já poderia se esperar mais, mas ainda tropeçam, né? Ainda fraquejam. Nem estes ele perde a esperança.
É do olhar profundo, né, para a criatura nas suas potencialidades. Com relação a esse começo aqui, né, mesmo falando assim, aliado com a esperança, né, a gente espera, né, a gente sabe que o caminho é bom, né, que vocês vão conseguir triunfar, né. Eu me lembrei de uma coisa que vi hoje até na internet, assim, aquelas frases de crianças, assim, né, que às vezes tem umas tiradas, umas verdades interessantes, e era um diálogo de uma criança com a mãe, e a criança pergunta, mãe, quando vocês tinham tido alguma precisou chamar atenção, alguma coisa assim, né? Mãe, quando você me dá bronca, você me ama? Ela, amo. Mas por que você está perguntando isso, né? Ah, é porque quando você me dá bronca, eu deixo o amor para depois, assim, alguma coisa nesse sentido, porque ele, criança fica chateada, né? E aí me lembrei disso, né? Quando Paulo traz isso, né? Porque ele está fazendo essa chamada de consciência, é um puxão de orelha, é uma bronca, né? Que, assim como Deus faz conosco no sentido de nos trazer à tona, né? Nos trazer de volta assim, para o caminho reto, para o eixo, todo o tempo, e muitas vezes na nossa incompreensão a gente deixa de amá-lo por isso, né? Ou se revolta, enfim, ou não consegue compreender. E no fundo, no fundo, da parte de Deus e dos nossos benfeitores, tem sempre essa esperança de que a bronca é justamente necessária porque eles sabem do nosso potencial, então estão nos trazendo de volta, né?
Sim. Que é a ideia do convencidos, né? Que está mais expressa aqui na Bíblia de Jerusalém, na outra está a ideia da esperança, do esperamos, mas as duas coisas como que se fundem, porque a esperança legítima ela é uma certeza. É uma certeza que se baseia na lei. Ela só é uma esperança assim, invencível porque ela é certa. A questão é quando será, mas que será, será. E aí a força que vai nutrindo, mantendo a chama da esperança acesa ao longo de todo o tempo é justamente a visão do amor. É o amor que aprende a esperar, é o amor que sabe esperar. Porque o amor é que dá a visão de infinito, o amor é que dá a visão de eternidade das coisas, dos seres. Então só quem ama efetivamente, em espírito, não amor paixão, não amor desejo, quem ama é que consegue vislumbrar mais além. Como a mãe, por exemplo, a Flávia citou aqui o exemplo, Paulino, está quase se colocando aqui como um pai, uma mãe mesmo que chama, né? Mesmo falando assim, estamos convencidos, como a mãe, que diante do filho, que tem muitas dificuldades, que tropeça muitas vezes, ou até que enveredou pelo crime, geralmente, né, no mundo que a gente vê, a mãe é aquela cuja esperança mantém-se acesa, por mais fundo que tenha descido a criatura. Claro que existem exceções e tal.
E dá bronca amando.
Exatamente. Que o chama de volta ao dever, mas que também é aquela que sabe esperar. Né? Ainda mais quando com essa consciência espiritual, ela sabe que isso talvez não será mesmo nesta existência. Mas é um projeto mais a longo prazo. É o amor, no entanto, que dá isso. É essa visão expandida no espaço e no tempo do amor que nos projeta essa compreensão. Diga, Tiago, Olívia.
Complementando isso que você falou, Arthur, acredito que essa compreensão sobre a esperança e sobre esse esperar é muito nítida na natureza, né? A natureza nos dá exemplo claro sobre isso. Um agricultor sabe que se ele plantar um pé de manga hoje, ele não vai colher manga amanhã. Tem um tempo do amadurecimento, do crescimento, de dar o fruto. O mesmo vale com o amadurecimento do espírito em si. A alma tem o tempo certo do desabrochar, do frutificar, do amar de uma forma mais expandida. Então, acho que os benfeitores maiores compreendem plenamente este tempo de cada um, que é distinto, né? O meu tempo não é igual ao seu tempo, não é igual ao tempo da Flávia, que não é igual ao tempo de ninguém. Então, cada espírito tem o seu tempo certo de se amadurecer. Então, compreendendo bem isso, né? Compreendendo que é da lei esse amadurecimento, eles esperam com uma maior paciência, né?
Exatamente, meu amigo. Nesse sentido, até separei aqui uma primeira mensagem para a nossa reflexão, que está no livro Trevo de Ideias, capítulo de número 2, cujo título é justamente Saibamos Esperar. É interessante ele associar, né, o verbo aqui saber, no imperativo, né, saibamos ou aprendamos a esperar, como a dizer que é uma ciência a ser aprendida. Né, esperar com esperança, esperar de maneira que não desanimemos, não é simplesmente aguardar as coisas, não é simplesmente criar uma expectativa, porque essa geralmente será frustrada, a gente cai no desânimo, a gente cai na revolta, diante da ingratidão, diante do tropeço reiterado da pessoa. Agora, aprender a esperar com Cristo, em Cristo, no amor, é a ciência que nos compete aqui no Evangelho, que é o que garante para esses espíritos superiores, essa resiliência, essa força de não desistir, de seguir renovando oportunidades, possibilidades, sem se tomar pelo desânimo. É mães, como a gente vê no mundo espiritual, que esperam séculos pelos filhos, ou espíritos mais adiantados, benfeitores, que acompanham seres amados por séculos, por milênios, aguardando a ocasião de vir numa oportunidade na matéria com eles, para semear alguma coisa. Às vezes não aproveitam tanto, tem que voltar uma outra, como a gente pode lembrar que Célia, vindo uma vez, depois volta mais de 1 milênio depois, para dar continuidade numa sementeira. Por quê? Porque são espíritos que aprenderam a esperar. Aprenderam o que é resignação, aprenderam o que é o processo da natureza, que também se traduz na trajetória dos espíritos.
Isso me fez lembrar o capítulo 13 do Mundo Maior, Psicose Afetiva. Aquela irmã Antonina, que diante de, acho que depois de 7 anos que ela estava com uma pessoa e teve um desencanto ali que a pessoa se afastou, porque ela era de família mais humilde, e ela estava em vias de cometer o suicídio. Daí nisso chega, não lembro se era Calderaro, chega, faz um passo inicial ali, coloca ela para dormir. E vem um irmão assim que estava ligado para ela com 7 milênios, assim, em março, uma posição bem mais elevada, a mãe também aparece lá. Daí começa a conversar com ela, né? Daí uma das frases é tipo, se você realmente ama ele, não faça um ato como esse. Espere até o futuro a ele perceber a si mesmo, que você já esteja presente para ajudar.
Essa que ela ajudava a irmã a cuidar do
Isso,
sobrinho,
tem vários filhos
e o
ali.
planejamento dela até naquela encarnação era mesmo, né, uma proposta de vida de mais renúncia, né, nesse quesito de formação de família, etc. E é bem interessante mesmo esse momento, né, quando pelas vias do desdobramento eles aproveitam para orientá-la, vindo esse benfeitor que lembra os compromissos, né, assumidos, esses compromissos com amor, a proposta reencarnatória, naquela encarnação de mais renúncia. Diga aí, Thiago.
E acredito que esse conceito de espera, ele tem que estar muito bem enlaçado à infinitude do espírito, né? Porque muitas vezes a nossa impaciência ou a nossa revolta com a esperança ou com esperar guarda relação direta com essa existência, né? Muitas das vezes é um projeto para várias existências, para várias vidas. E aí a gente vê até mesmo espíritas não compreendendo isso. Querem a coisa para ontem, querem uma reforma íntima para esta vida. A reforma íntima é um projeto para a eternidade. Então, ter isso em mente, projetar isso, tanto nos projetos do amor, quanto nos projetos de estudo, trabalho e serviço, é fundamental. Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade de resultado para ontem e a gente se acaba se autodecepcionando.
É um aspecto muito importante, né? Porque há um limiar aí a ser alcançado, porque além disso, dessa certeza de infinitude, de imortalidade, que deve ser a alma da nossa esperança, né? O próprio Paulo diria: se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Então, essa esperança que tem que transcender mesmo, que tem que romper os limites do tempo, mas que, por outro lado, precisa estar profundamente arraigado também no espírito de serviço, de realização, para que ela não se converta em acomodação. Porque, especialmente em relação aos outros, cabe-nos mais semear e, de fato, esperar, porque o tempo do outro, sobretudo quem define, é ele próprio. Agora, o nosso tempo, ele está mais ao nosso alcance também. Em verdade, ele é de nossa responsabilidade. Então, tanto quanto a gente conseguir associar a nossa esperança de crescimento, de possibilidades com Jesus, de sermos mais úteis a serviço e a realização, mais a gente consegue também a retroalimentar, digamos, essa esperança, né? Para que ela não fique aquela esperança sonhadora apenas, né? Aquela esperança utópica que anseia por viver com Jesus, que anseia por comungar com Cristo, mas que simplesmente espera, sem operação, sem realização. Então, há um limiar, há uma linha aí muito tênue que a gente precisa encontrar para que a nossa esperança não seja ansiosa e não seja perturbadora, no sentido de nos deixar assim quietos, agitados, precipitados, mas também a nossa esperança, ela não pode ser aquela esperança inerte, aquela esperança acomodada, aquela esperança passiva, que não está associada a nenhum empenho significativo de fazer tudo que está ao nosso alcance. Sobretudo, né, em termos da nossa progressão espiritual, tendo para com os outros aí mais paciência mesmo, porque o tempo deles, eles que acabam por definir. Então é toda uma ciência mesmo de esperar. É saber esperar, é aprender o que é esperar com Jesus. E aí o Emmanuel, então, ao comentar isso, ele vai dizer o seguinte nessa mensagem. Na maioria das vezes, aquilo que nomeamos como sendo ingratidão nos outros não passa de desespero e rebelião em nós mesmos. Olha que interessante. Muitas vezes o que nós tomamos como ingratidão dos outros não é senão desespero, ou poderíamos pensar precipitação, e rebelião em nós mesmos. O que ele quer dizer com isso?
Ah, isso me lembra bastante da frase de Jesus, né? Que os olhos são a candeia da alma, então tudo que a gente vai encontrando ali fora, tudo que a gente vai se deparando, se a gente se rebela com aquilo nesse estado de movimentar negativamente o nosso meio interno, provavelmente aqui externamente, tipo, a gente está enxergando isso, está sintonizando com isso.
Tem algo a ver com a nossa visão, né? Com a nossa maneira de encarar o outro, a própria vida. E mais ou menos assim, você está querendo recompensa pelo que a gente está fazendo? Tem a ver com isso, né? Um anseio, às vezes um tipo de recompensa. E assim, né? Quem me autorizou a esperar isso dele? Entende? Se eu vou ajudar alguém, quem me autorizou a esperar que ele vá retribuir? Então, assim, eu construí essa visão. Quando ela não é correspondida, eu me revolto, me rebelo por uma construção que, na verdade, é minha. Porque, às vezes, o outro não tem qualquer condição por hora de corresponder a isso. Então, eu criei uma imagem, uma visão que não bate com a realidade. E aí, quando essa minha imagem desmorona, eu me revolto. Então, é algo produzido, gerado por mim, não pelo outro. Eu que criei a ilusão, né, desse retorno ou desse atendimento da expectativa. Ó, lamentar decepções e desenganos quase sempre significa desertar de nossas próprias tarefas através da expectativa injustificável quanto à alheia cooperação. E aí?
É porque daí você para, você trava, né, o que você estava fazendo porque você deixa de ajudar. Porque você ajudava e esperava a resposta.
É mais ou menos assim, ó. É, eu tenho uma jornada a percorrer, mas eu ainda não estou totalmente disposto a percorrer essa jornada. Então, eu quero percorrer 5 passos e deixar que o outro percorra 5, os outros 5. Eu quero, digamos assim, forçosamente convocar o outro a percorrer comigo essa jornada, quando, na verdade, ela é uma jornada minha. Então, é mais ou menos assim, eu quero ir 5 passos e você vem os outros 5 passos. Quando, na verdade, o alto está me chamando a dar os 10 passos. Então, eu quero transferir parte do processo ao outro, adquirindo uma autonomia sobre ele que não é minha, que não tem direito, na verdade, de ter. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo. Olha, a gente vai desertando de toda a realização, porque a gente não está disposto a fazê-la por inteira ainda, a gente quer fazer 20%, a gente quer fazer 30%, e quer projetar o restante em ombros alheios. Recorda a bênção do tempo e convence-te de que a vitória é a construção daqueles que sabem esperar. Então, tudo na vida, vitória é a construção dos que sabem esperar. Desde as coisas mais elementares, na vida material, se pensarmos, aquele que consegue o diploma é aquele que soube esperar e trabalhar por 5 anos, com muita disciplina, com muito empenho, com muita dedicação. Aquele que se formou nesta ou naquela profissão é porque soube esperar todo o processo, todo o curso, todo o aprendizado, todas as lições, esperando e realizando. Então, desde o ponto de vista material, e aí, sobretudo, do ponto de vista espiritual, vitória é a construção dos que sabem esperar. E aí ele recorre à natureza, como o Tiago já lembrou ali para a gente. Ó. Vejamos a lição das coisas simples da esfera da natureza. A erva tenra não pode ser acusada pela ausência do fruto. E é o que muitas vezes fazemos com relação a criaturas.
Frutifique.
É, frutifique agora. Você que acabou de receber a semente. O charco menosprezado não consegue de improviso responder aos imperativos da sementeira. Às vezes é um coração ali que agora que está sendo visto por outras vidas. Até então esteve ali esquecido, né? Não foi olhado, não foi tratado, não foi compreendido. E aí a gente espera já que ele esteja fértil para receber a semente. A peça derretida ao calor da forja não dispõe de recursos para atender de imediato a exigência doméstica. Então, às vezes o espírito está passando ali por uma forja ainda, que vai dar para ele mais maleabilidade, e a gente já quer que ele seja o objeto pronto, quando ele está ainda recebendo da vida os recursos para se maleabilizar, para ser mais moldável. E a gente já quer o objeto pronto para o uso. Pomicultores, semeadores e artífices sabem aguardar a hora justa em que o prelo frágil converter-se-á em tronco amigo, em que o pântano ressurgirá como leira fértil e em que o minério no braseiro estará convertido em apetrecho do lar. Mas nem por isso demoram-se em atitude preguiçosa ou inoperante. Que é exatamente o que Paulo fala e fez. Ele tinha essa esperança, estava convencido de que um dia encontrariam um lado bom, produziriam coisas melhores, mas nem por isso deixe de convidar e deixe de avançar, chamando, testemunhando à frente. Então, essa é a ideia essencial de esperança, até para que a nossa mente, na inação, não desça para planos, para sintonias menos dignas de revolta, de ficar só vendo o lado ruim, de pessimismo, né, de se prender muito à ingratidão. A mente que está operando, que está trabalhando, ela não tem tempo para descer para isso. Ela mantém-se vibrando em mais altas esferas. Por isso, esses dias mesmo eu via, né, o Chico comentando uma vez, ele passando por uns momentos difíceis e tudo mais, e aí o Emmanuel orienta justamente isso para ele: olha, na expectativa, na esperança de dias melhores, segue trabalhando. Que é para que enquanto essa esperança não se dê, porque um dia ela se dará, você não desça tanto, mantenha-se operando no alto, que você se faz mais imunizado até que a esperança se concretize. Isso vale para coisas mais corriqueiras, como falamos, em alguns dias as coisas melhoram, isso vale para toda uma jornada junto a outros espíritos. Em algumas encarnações as coisas melhoram. Até lá, vai trabalhando, mantente concentrado no que fazer. Então, adubam a planta, drenam a terra sacrificada e prestam eficiente auxílio à bigorna esfogueante. Então, olha que bonito esse conceito. É um conceito de esperança nutritiva. Conceito de esperança nutritiva ou esperança operante. Ao mesmo tempo em que eu espero pacientemente, eu não deixo de estar sempre ofertando recursos. Sem imposição, sem força, mas ofertando recursos. Que seja do meu exemplo, acima de tudo. Não peças assim dos outros pensamentos, palavras e atos que ainda não sejam capazes de produzir. Se tens raciocínio e sentimento para sondar-lhes as chagas e as fraquezas, aprende a auxiliá-los com segurança para que te correspondam aos programas de trabalho e aos anseios de amor. Então, se você já tem discernimento e luz o suficiente para enxergar chagas e fraquezas, você já tem também para enxergar como amparar essas chagas e fraquezas e não simplesmente se deter nelas. Cristo, além da cruz, não se deteve a chorar pela defecção dos companheiros queridos, e sim valeu-se do tempo para restituí-los ao serviço do bem e reajustá-los na própria fé. Não te percas na neblina enregelante das lágrimas vazias e inúteis. Trabalhemos infatigavelmente na bênção do hoje para que se erga mais alta em nosso caminho, a bênção do amanhã. Então essa é a ciência do saber esperar. Saber, esperar, realizando, né, operando, nutrindo o coração ou a circunstância pela qual se espera, mas também sobretudo em nós, operando profundamente. E aí, o que mais?
Isso me fez lembrar bastante de um... Vou ler só um trechinho?
Claro.
É, Vinha de Luz, capítulo 121, Amizade e Compreensão. Os dois primeiros parágrafos, a semana começa assim. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecido que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração e harmonia.
É o cultivo do jardim. Cada um de nós, nessa esperança nutritiva junto a outras vidas, que vez ou outra vão florescendo, frutificando, se tornando valiosos colaboradores para a nossa caminhada, ou estímulos preciosos, né, que se colocam ao nosso lado. Mas até lá, é nutrirmos do Cristo, para dele ou com ele nutrirmos a outros. E por que Paulo coloca aqui, né, caríssimos, ou na tradução de Oliveira de Almeida, amados? De vós, amados, esperamos coisas melhores. É como se ele fizesse aqui uma distinção, né? Olha, dos corações que ainda não estão informados disso, é natural esperarmos o que temos visto aí. Agora, a questão é vocês.
É, eu cheguei a pensar assim, quem são os amados? Assim? Será que alguém acha que, oh, isso não está falando comigo? Ou eu sou amado? Eu estou dentro desse hall de espíritos que ele espera alguma coisa?
É. Se você já sentiu um pouquinho da magnitude da misericórdia do Cristo que te envolve nos passos, você já se sente esse amado. Ou seja, você já recebeu algo dessa luz do Cristo. Então, de você agora passa a se esperar algo melhor. Entendeu? Porque é o que Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele comenta isso, capítulo 59 do Caminho, Verdade e Vida, ele fala exatamente desse versículo, da primeira parte. Eu não vou ler toda a mensagem, mas vou ler aqui o parágrafo final. Ó. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Então não há nada... Como é que é o contrário aqui? Incoerente nisso. O que é incoerente? No cristão que não produz coisas melhores. Incoerente é o cristão que permanece escravizado à indiferença, à ambição, à avareza e à preocupação de amontoar. De quem está voltado para o mundo, isso é natural, que dá para esperar dessa planta agora com o adubo que ela está tendo, com o que ela está se nutrindo. Agora, do coração já nutrido pelo Evangelho, é que é estranho encontrar algo diferente. Percebe? Voltando à cena lá de Jesus e Eurípides,
sim, exatamente.
Eurípides pergunta, senhor, choras pelos descrentes do mundo? Não, Eurípides. Por esses não, porque esses são credores do nosso carinho, da nossa compreensão, porque não dá para esperar algo muito diferente deles. Agora, eu choro por conta dos que conhecem meu Evangelho e que produzem quase que a mesma coisa do que os que não conhecem ou dos que não estão voltados para isso. Aí que está a questão, porque aí é uma incoerência mais explícita entre o que está sendo, o que está entrando no sistema e o que está saindo. Quando a gente do conceito, né, de sistema, na engenharia, você tem uma entrada, tem o que se processa dentro do sistema, você tem a saída. Se está entrando isso aqui, no caso, né, daqueles corações que ainda não despertaram para as questões espirituais e está saindo lá esses produtos, por exemplo, indiferença, ambição, avareza, criatura só entra, anseio material, busca material e sai isso, é isso mesmo. O sistema está funcionando dentro do que ele é, está funcionando conforme esperado. Agora, se está entrando esperança, luz, conhecimento superior, está saindo tristeza, desânimo, revolta, esse sistema está com mau funcionamento. Aí é uma incoerência explícita. É isso que Paulo está tentando dizer, gente. No caso ali dos hebreus, vocês já receberam 2000 anos de revelação. O que está produzindo? Orgulho, vaidade, dureza, preconceito. Como assim? Então, é uma maneira ao mesmo tempo de realçar ainda mais o quão contrastante é isso, quanto de responsabilidade está aí, mas também, ainda assim, frisando a esperança. Ó, mesmo que até aqui tenha sido assim, daqui por diante dá para ser diferente, dá para ajustar esse sistema para ele passar a produzir algo mais coerente. Por isso que ele concluiu: entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Porque são esses que já perceberam o quanto são amados. Não é porque são especiais, é porque já notaram o quanto têm recebido de expressão de amor. Ao passo que a criatura mergulhada no mundo ainda não percebe o quanto de amor a circunda. Não está voltada para isso. Diga, Zezé.
Aí entra aquela máxima, né, Arthur? Ah, quem muito foi dado, muito será pedido, né? Em que da responsabilidade que temos, né, do tanto que recebemos. E a expectativa existe, né, de que a gente faça alguma coisa, né, com tudo que recebemos, né? Ou essa reflexão é muito importante, né? Da responsabilidade de viver.
Exatamente, querida. Por quê? A gente até comentou um pouco disso, acho que na semana passada, mas eu falei mais sobre isso quando fazia essa palestra sobre o joio, né? Porque essa consideração de Emmanuel sobre o joio, ela me impactou muito, assim, essa visão, né, de que deixa crescer o joio, investindo ali em misericórdia nele, porque assim opera, né, o alto. A misericórdia, ela vem antes do merecimento. Então, a gente recebe um crédito de que não somos merecedores. Então, o alto fala assim, te dou esse tanto de empréstimo, para que usando o dinheiro do empréstimo, você possa depois ser capaz de multiplicar e pagar. Em outras palavras, fazer-se merecedor, perante a sua própria consciência. Então, a gente é alcançado pela misericórdia quando ainda não temos condições de pagar. Ela dá o crédito e fala, põe isso aqui e multiplica. Para um dia você mesmo poder falar para si, eu paguei porque eu operei, porque eu realizei, porque eu fiz medir. Né? Paulo fala assim, quando ele está conversando com Lucas, aquele momento que ele está indo para Roma, saindo de Cesareia Marítima, preso, né? E vem aquela multidão recebê-lo na praia, despedir-se dele na praia. E aí Lucas fica emocionado com aquela cena e fala, nossa, eu vou falar o quanto você foi amado e tal. Ele fala assim, não, Lucas, fale sobre os meus erros, os meus equívocos e o quanto a misericórdia foi grande, né, para comigo, porque essas pessoas, elas não buscam a mim, elas buscam ao Cristo. E nisso tudo, nós somos míseros servos que permitimos que esse amor pudesse se expandir. Por quê? E ele acrescenta dizendo isso. O Senhor nos dá misericórdia para que a justiça se cumpra. Olha que interessante. Ele dá misericórdia para que a justiça se cumpra. Então, vem primeiro o crédito para que depois, por meio do crédito antecipado, eu consiga me fazer apto a lidar com a justiça. Porque senão seria esmagado. Então, essa que é a questão, lembrando aquela passagem daquela moça que eu já contei aqui, que sofre o acidente, estava desatenta às questões espirituais, da vida, do espiritismo, no mundo espiritual tem a sensação, antes de desencarnar, né, ela estava, o corpo sendo levado para o hospital, ela em espírito indo para o hospital no mundo espiritual, e ela sente aqueles benfeitores envolvendo e tal, ela sente tanto amor, tanto carinho. E ela pergunta-se para cima, o que eu fiz para merecer? E o Espírito responde, justamente isso, você ainda não fez. Então, você ainda não fez nada para merecer. Então, você precisa mais da misericórdia para um dia poder fazer para merecer. Então, olha a lógica, diferente dos bancos do mundo, né? A lógica da misericórdia.
A própria ideia de conceder uma encarnação já.
Exatamente. Para quem falhou em 10 seguidas, conceder uma nova é crédito adiantado. E é assim que essa esperança do alto, esse otimismo que nunca desiste se traduz. Claro, com expectativa, com responsabilidades associadas, né? Porque quanto mais eu vou desperdiçando, não é que o alto vai se fazendo mais áspero, mais duro. Na verdade, eu que vou me complicando mais perante a própria consciência. Vou ficando mais difícil para mim lidar com a consciência e com recursos. Um exemplo, o caso lá do cara do Memórias do Suicida, que sufocou a esposa com as mãos e se suicidou depois. Ele ia voltar na próxima encarnação com as mãos intactas, para poder trabalhar. Então, recebeu a misericórdia para alcançar a justiça. Só que ele não conseguiu tolerar o fato de ter as mãos santas. Ele minguou as mãos espiritualmente. Então, veja, não é que o alto se tornou mais rígido na cobrança, é que ele não passou a suportar. Então, falou, não, mesmo esse crédito, eu não consigo receber esse crédito por enquanto. Me dá menos crédito, para ver se com menos crédito eu consigo fazer algo, para depois eu ter mais crédito, mas agora eu não consigo. Mas a misericórdia queria dar mais. Olha como é que é a lógica. Né? Essa é a esperança que não desiste, né? E por isso que eles são amados, porque eles já vão percebendo quanto de amor envolve. Quanto de amor os envolve.
Eu achei interessante, retornando aqui, né, para falar sobre como Paulo se refere, né, aos irmãos aqui, aos quais ele escreve, ou a nós, ainda hoje. E aí voltei um pouquinho aqui para tentar achar alguma coisa nesse sentido. E tem uma parte que ele usa dos seguintes termos. Ele chama, meus santos irmãos e companheiros da vocação celeste. Achei interessante esse termo, né? Porque o que é a vocação celeste? A gente pode pensar na vocação como um chamado do alto. E, claro, esse termo muito associado aqui ao povo que foi primeiro chamado, né? A gente tem a primeira revelação, então, o primeiro chamamento que chega de maneira clara, mas, de novo, né? Quem de nós não é chamado a essa vocação celeste? Porque somos todos filhos, né? E aí tem muito a ver com a nossa percepção. Cada um de nós que se coloca minimamente na caminhada espiritual, a gente vai sentir essa vocação, né? E aí, a partir de então, chamado para todos nós. E as palavras de Paulo são para todos nós. Né?
Só para ler esses líderes, né, que ele disse a Lucas, ó. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu misericórdia para que a justiça se cumprisse. Se aproveita dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. E aí, o que mais? Tranquilo do início aqui da frase? Mesmo assim, tal, estamos convencidos de que caríssimos estáis do lado bom. Vamos à salvação? Tranquilo, Rodrigo?
Com certeza.
E a salvação, então?
Quando a gente fala de salvação, né, em outras ocasiões a gente já estudou um pouquinho, a gente fala muito sempre sobre essa salvação que não vem de fora, mas que vem de dentro da criatura, que não é algo que outro pode conferir para você, mas que você tem que construir.
Isso. Ela tem uma dos seus elementos de composição, esse movimento que parte da criatura e que é absolutamente essencial em tudo que diz respeito à evolução. E esse movimento da criatura encontra o que a gente falou aqui, essa esperança do alto que nunca desanima, ou a graça de Deus. Essa gratuidade do amor, esse amor que é gratuito, portanto incondicional, que é o amor que vai buscar o espírito que falhou 10 vezes nas últimas 10 encarnações lá no mundo espiritual sombrio para trazer de volta um corpo, que é o amor que vai buscar o coração que abusou da mediunidade, abusou do poder, abusou do corpo, abusou, enfim. É esse amor, essa graça, essa misericórdia, essa esperança que não desanima, que desce sempre, busca, chama, vocaciona, como a Flávia disse, e que precisa, para ser efetiva em qualquer vida, encontrar uma tomada. Encontrar um interruptor ligado. Você tem a força imensa da usina, que está enviando energia e possibilidade para inúmeros, inúmeros, inúmeros lares. Só que a luz só vai se acender no lar em que o interruptor estiver ligado. Então, veja, todo paramento, todo o recurso da usina está ali na forma de potencial, cercando, envolvendo a criatura ou o lar. Nesse caso, nesse símbolo que a gente está usando. Mas só será efetivo na hora que ela aciona. Por isso que Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que a vontade é essa espécie de interruptor. Porque ela é o botão que define o aproveitamento do recurso potencial que chega de Deus, do alto, ou ainda a resistência àquilo, né? O bloqueio àquilo. Então, para que a gente encontre a salvação que nos chama, que nos vocaciona, Deus não quer outra coisa senão que nos ergamos aos altiplanos da vida, isso é salvação, há de existir um movimento que parte de nós, que precisa ser encontrado por cada criatura nesse esforço de edificar a própria salvação. Por isso, pode falar mais.
Não, e esse interruptor somos apenas nós quem somos capazes de ligar.
Exato. Esse sim. Todo o potencial que nos circunda vem do amparo divino que nos alcança de infinitas maneiras. Dos amigos, aos livros, das circunstâncias, às inspirações. Tudo isso é potencial cercando a criatura. Mas isso só flui na hora que se aciona esse interruptor da vontade.
Eu me lembrei também do caso dos missionários, daquele espírito que estava, que foi um sacerdote, estava preso ali por muito tempo, ali no ambiente, né, da igreja, e a mãe intercede por ele no momento em que ele está justamente para virar essa chave, né, abrir. E aí quando ele reconhece a mãe novamente, vê ela, e ele fala, posso agora te seguir para sempre? Eu falo, não. Você consegue se distanciar agora do que você estava, mas você tem um processo ainda todo para alcançar a salvação.
Exatamente. Degraus. Ascensão gradual. Né? E por isso, como primeira mensagem aqui de reflexão para nós em torno da salvação, nós selecionamos uma que nós já estudamos aqui, inclusive, mas eu acho ela muito interessante porque talvez seja a passagem do Evangelho que mais evidencia isso. É claro que analisando o texto, qualquer passagem que fale de salvação a fundo, você vai ver que está envolvido ali o processo ou o empenho da criatura. Mas essa é mais evidente, digamos. Livro Segue-me, capítulo 36, comenta Paulo, Filipenses 2:12. Paulo diz: operai a vossa salvação. É interessante, né? Até a palavra ou o verbo que foi utilizado no português, operai, como a dizer que é um processo complexo mesmo, delicado mesmo, como uma operação, em que você tem que remover aspectos para preservar ou regenerar outros aspectos. Então, é como se a gente fosse chamado pelo bisturi da análise, do autoconhecimento, a identificar em nós o que precisa ser removido, quais as células enfermas do nosso psiquismo, quais as zonas adoecidas do nosso ser, e ele a gente tira, para que outras zonas, sem esse contato pernicioso agora, possam regenerar-se, possam curar-se. Então, uma operação mesmo, em que a criatura se analisa pelo bisturi da autoanálise, do conhecimento de si, pela luz que a penetra, e ela, então, vai fazendo essa delicada operação de removendo as partes adoecidas, ou seja, o egoísmo, a mágoa, aqueles sentimentos que ali estão. A gente vai operando isso. Isso vai fazendo-nos mais sãos, e em estando mais sãos, a gente consegue expressar melhor essa vitalidade, que seja o desenvolvimento aí do espírito, né? Essa vida mais abundante em nós. Então, ao comentar isso, o título da mensagem é justamente Operemos, né? Emmanuel diz, salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Operar significa agir, efetuar e executar. O apóstolo induz-nos a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. Que é o que a gente acabou de dizer, essa conjuntura de elementos. O Criador, com suas graças e suas bênçãos, que não dispensa o esforço próprio, né, o próprio esforço da criatura na sua elevação. E, em verdade, nas faixas mais simples da natureza, vemos semelhante princípio dominar, claro e metódico. Exemplo, Deus concede ao homem a gleba que produzirá o pão, contudo, não lhe dispensará o concurso na lavoura frutescente. A gente usou esse exemplo em alguns estudos aí para trás. De Deus vem a chuva, vem o sol, a própria terra, os recursos, né, de manutenção daquela planta, mas alguém tem de colocar a semente na terra. É o interruptor. O que é a nossa questão? É que, geralmente, voltando ao exemplo da lâmpada, a gente aciona e desaciona ele com muita frequência, né? A gente não consegue manter uma constância. Então, o grande aprendizado do espírito a caminho da purificação espiritual é manter essa constância de vontade firme no caminho do bem. Que a gente aprende lá com Paulo, no Evangelho do Espiritismo, que só há bem quando há uso de vontade. Claro que um dia, em determinado momento da trajetória, o bem já é tão natural e espontâneo, porque a própria vontade já é espontânea, natural. Agora, em nós, a gente ainda precisa firmá-la, ela fica oscilando, a gente apaga e acende, a gente lampeja, tem lampejos de espiritualidade, lampejos de lucidez e sombra de novo. Então, aqui nesse caso, o interruptor é a sementinha, alguém precisa colocar a sementinha. Então, um livro, por exemplo, está cheio de semente, só que nenhuma dessas sementes vai florescer, porque não estão no solo do coração. Se eu não venho aqui, leio e medito, que é o processo de trazer a semente da ideia para o solo do coração e do psiquismo, todo o potencial gigantesco que está aqui mantém-se inerte para mim. Está sendo usado por outros. Mesma coisa a usina, né? Aqui está um potencial imenso. Alguns estão sabendo aproveitar. No meu caso, se eu não venho aqui e trago a semente, ele permanece para mim ainda inerte. Confere-lhe as vantagens da biblioteca, mas da biblioteca preciosa, mas reclama-lhe a aplicação pessoal na conquista do conhecimento, que eu acabo de citar aqui. Cede-lhe o bloco de mármore puro, entretanto exige-lhe suor e atenção no buril para que a obra-prima de estatuário se expresse vitoriosa. Então, é bonito pensar a criação nesses moldes, né? Em que todo o potencial criador da criação já existe. Ele só pede corações que sejam capazes de expressá-lo, de veiculá-lo. É mais ou menos assim, não há nada de original que nós possamos fazer. Todo esse potencial arcabouço criador já existe. Deus só precisa de corações que sejam veículos para isso, para que isso se manifeste. Então, você tem lá o mármore, e o mármore já contém em si toda uma vastíssima gama de estátuas. Mas é preciso um coração que trabalhe, capacite-se ao longo dos tempos, dos erros, para tirar o excesso e converter aquilo na obra. Todas as ideias brilhantes do universo já existem, porque vem de Deus. Ele só precisa de mentes capazes de encontrá-las e conectá-las, produzidas em progresso intelectual para a humanidade, progresso material na forma da descoberta. Tudo, digamos assim, que é potencial progressivo na criação, já está aí. Só precisam de mentes que alcancem isso, que se habilitem para isso. E nesse processo, naturalmente, elas se erguem, né? Elas se salvam. Assim também, a colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de Deus. No entanto, cabe-nos operar por nossa vez a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Então, olha que bonito isso. Jesus, ele opera em nós sede de luz.
Legal sede de luz, porque se a gente está com fome, naturalmente a gente vai fazer tudo possível ali para conquistar essa comida, mas se tem a sede de luz, vai fazer tudo possível, o trabalho também para conquistar esse tempo. Tudo, né?
Sim, para encontrar essa fonte, né, digamos, como um indivíduo que vai cavar um solo ali, um lugar, para encontrar um manancial. Então, Jesus faz o nosso espírito ter mais sede de Deus. Eu lembro de uma vez que um espírito falou isso numa reunião mediúnica para a gente, ele dizia assim, lembrando daquela passagem, né, vós sois o sal da terra. E dizia assim, nós somos chamados pelo Cristo a ser o sal. Claro, no sentido de dar sabor à vida, né, e tal, mas também, assim, de salgar um pouquinho a vida do outro, gerando nele sede. Então, o Espírito dizia, nós somos chamados a gerar sede nos outros corações. Como é que eu gero sede? Quando você olha para uma vida do Chico Xavier, você não tem sede daquilo? Você não sente uma sede daquele amor, daquele estado de espírito? Quando você vê... Você lê uma carta de Paulo, você sai daquilo, você sai dessa experiência com sede. Assim, que isso? Eu quero beber disso, eu quero mergulhar nisso, eu quero me batizar nisso. Então, isso gera em nós sede, uma sede que sempre esteve ali, mas que é realçada pelo sal que o outro já consegue ser.
É um gostinho.
Exatamente.
Sede é tipo só assim, por ler.
Você tem sede disso aí, mas não percebia até então. O sal vem em real. Assim, essa sede, ela está aí. Só que você está esquecido dela. Você está tentando saciar isso com outra coisa. Mas lembra, essa é a sua sede. Não é de prazer. Você não tem sede de prazer. Você não tem sede de poder. A gente ouve essa expressão, sede de poder, sede. Você não tem sede disso, de fato. As pessoas que são sal da terra mostram isso para as outras corações, que elas têm sede de outra coisa. E quando você está diante do que você vê no Chico Xavier, aquela ambição material que você tinha, ela parece tão pequena. Nossa, mas como pobre é isso, cara? Diante do que esse cara expressa, aquilo lá não é nada. Sabe, você tem mais consciência do quão frágil é a matéria, do quão nada é a matéria, diante de vidas que se fizeram sal e que despertam em nós sede. E o Cristo é o sal por excelência. Quem tem uma experiência com Cristo não sai disso sedento. Não sai disso sedento. Perdão. Não sai disso sem estar sedento. O oposto. Não sai disso sem estar sedento. Então, muito interessante isso que a mãe diz. Jesus, por que a gente estuda o Evangelho? Para que nunca nos falte sede.
Para manter a sede.
Porque se não falta a sede, não falta estímulo para associar. Entende? Então, por que que a gente está reiteradamente buscando meditar sobre ele? É o que eu vi esses dias um sacerdote falando, né? Ele dizia assim, por que que a gente busca a verdade? Porque de tanto ser iluminado pela luz da verdade, a gente passa a querê-la. A gente passa a desejá-la. Por que isso? Porque ela ressoa no mais íntimo do ser. A natureza essencial do ser, ela demanda eternidade, ela demanda amor, ela demanda verdade. Só que no abafamento da matéria, isso fica abafado, né? Fica obscurecido. Por que que a gente busca isso? Porque isso vai trazendo à tona essas pulsões primordiais do espírito. Né? Freud fala das pulsões da matéria, etc. Existem pulsões muito mais profundas, movimentos, anseios muito mais íntimos. E é o que isso desperta em nós. Aí, uma vez identificada a sede, é cavar, meus amigos. É buscar o manancial. O Senhor, para ajudar-nos, não prescindirá do auxílio que devemos a nós mesmos. O Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza a tua alma ao encontro dele. É provar mesmo, né? Sentir um gostinho, por exemplo, como você falou, quando a gente lê algo que nos faz bem, aquela leitura nos trouxe um estado de espírito que a gente está dependendo da leitura, por enquanto, né? Mas que a gente pode alcançar. Sim. Se a gente buscar incorporar tudo isso a ponto de a gente um dia estar estável.
E eu diria que, assim, a leitura, ela nem gerou o próprio estado de espírito ainda, ela gera um anseio por aquilo, ou como a gente viu aqui para trás, né? Ó. Experimentaram a beleza da palavra de Deus, saborearam o dom celeste. Então, dá um saborzinho, tá? Dá uma prova, dá uma... Como é que a gente fala?
Degustação,
assim, se for no restaurante, né? Você abre o apetite para aquilo, entendeu? Um aperitivo, uma coisa que... Para que, então, no processo, você construa esse estado de espírito. Porque se fosse só a leitura, ela é muito fugaz, né? Por isso que a gente tantas vezes vai buscando estudar, porque aquilo gera aquela demanda, mas daqui a pouco você volta às coisas da vida que...
É abafado, pode ler, achar o livro lindo e continuar tudo igual.
Então, aquilo gera, né? Incorporar. Até por isso que é importante o estudo, até por isso que é importante a oração. Porque eu sinto de novo isso. E em sentindo isso, mantém-se vivo esse anseio. E me faz correr atrás.
É interessante você falou que o próprio Cristo é o sal por excelência, né? E ao mesmo tempo ele é a água de antecedente.
Isso.
Interessante, assim. Tá, sede.
Exatamente. É aquele, como é que é? Vende a. Tem um ditado popular assim, né? Vende o problema para vender a solução. Tipo assim, ele ao mesmo tempo dá o problema para dar a solução. Então, é isso. O Cristo, ele cria o problema dentro de nós. E ele ao mesmo tempo é a solução.
Porque senão a gente não percebe que precisa daquela solução, né?
Sim. É o que o Mariano diz lá no Falando da Terra. No Sermão do Monte, tem desafio e conforto. Então, tem ao mesmo tempo o problema que é criado, o incômodo que o Cristo gera em mim, né? O anseio por deixar esse estado que estou, e a resposta, a solução que ele mesmo dá. Então, ele vende, né? Usando aqui, né? Um termo, só um ditado popular, mas vende o problema para vender a solução. Ou cria o problema para vender a solução.
Que a base disso é que o incômodo é que gera o movimento, né? O incômodo é que gera a transformação, a renovação, não é isso?
Exatamente.
Porque o contrário do incômodo é a acomodação, é estagnação, é manutenção de um estado, é não se renovar.
Isso.
E a essência do que a gente aprende, como nós não chegamos lá e estamos no processo, é renovação, né? Avanço. Interessante. Sempre é isso.
Sempre é isso, sim. Até a criatura que está muito voltada para o mundo. O que que a move? Ah, a criatura que é mais posses materiais para sair do estado de desconforto, por exemplo, gerado pela ausência. Então, para ela ainda, o incômodo é de natureza material, que a move a trabalhar mais e se qualificar mais para satisfazer ou resolver esse incômodo de natureza material. Mas é algo que a move.
Já é um movimento.
É, já é algum movimento. É um pouco que os espíritos falam de fé humana e fé divina no Evangelho Segundo o Espiritismo. A fé humana é aquele que mobiliza essa força para resolver as coisas do mundo ainda. E realiza, faz, prospera e tal. A fé divina é aquele coração que já começa a voltar-se mais para essas coisas transcendentes. E esse incômodo espiritual nasce do quê? Nasce do horizonte que ele já vê. Então, eu estou aqui, puxa, mas olha como é aquele horizonte lá. Então, quando eu olho para uma vida como Chico Xavier, eu vejo quão aquém a minha vida ainda pode ser do que é uma vida com Cristo. Puxa, e essa paz, e esse amor, e essa vibração, isso passa a ser uma nova meta para mim. E estar distante disso gera um incômodo, né? Mais ou menos como a gente tem, né, o conceito de elétrica, o que que faz os elétrons se moverem? Diferença de potencial. Sem diferença de potencial, que a gente chama de tensão, não tem corrente elétrica. Então, essa diferença de potencial é o que faz... Mesma coisa. Por que que um objeto cai, né? Você tem ali uma diferença de potencial, mas uma energia potencial diferente que faz com que aquela energia potencial seja convertida em movimento pelas vias da gravidade. Mas o espírito também. Uma vez que ele vê um outro ponto, um potencial mais amplo, mais desenvolvido em relação ao que ele está, passa a surgir uma força que o chama, que aqui foi definida por Paulo de vocação. Como a gente vai ver depois lá em Simão Pedro também, um trechinho que a gente vai estudar. Vocação. Eu sinto que aquilo me espera, que aquilo é meu destino, que aquilo está ao meu alcance, que um dia alcançarei aqui, mas estou aqui. Então começa a surgir uma força propulsora. Nasce desse incômodo, né, dessa diferença.
E usando também essa imagem, o mundo também, ele oferece um sal.
Sim, tem o seu sal.
Tem o seu sal, mas aí nós vamos nos alimentar disso ou beber dessa água do mundo, que é diferente da água do Cristo, não crescer.
Exato.
Tanto que todo o sal que o mundo vai trazendo, quando a gente experimenta se dessedentar com as coisas do mundo, não tem fim. Não completa. Porque não é da nossa essência.
Exatamente.
Os bens materiais, a gente pode pensar em qualquer coisa, assim, os prazeres, enfim. A gente pode ter o que for, em qualquer escala.
Sim.
Não é isso que nos completa, né? Porque nós somos os seres espirituais. Então, isso que é realmente espiritual é que vai dessedentar verdadeiramente.
Exato.
Não adianta, pode tentar.
Na verdade, nós estamos tentando.
As experiências encarnatórias vão mostrando.
Exatamente.
E a gente vai aprendendo nos mais diversos, né? Você já falou várias vezes, gente. Poderes, prazeres,
fortunas,
tudo mais. É aprendizado para saber que não é isso.
Que é exatamente o que Jesus diz à samaritana, né? Quem beber dessa água tem sede. Continuar. É como se a água do mundo fosse salgada. Então, da mesma maneira que ela parece a ser, ela salga mais, né? Ela gera mais sede. E aí você entra num loop de insaciabilidade. Ao passo que a água do Cristo, por dizer respeito às coisas espirituais, ela gera essa saciedade a longo prazo. Que, claro, vai sendo marcada por sede ainda, porque a gente tem que progredir, tem mais coisas a descobrir. Mas não é aquela coisa tão efêmera, né? Não é aquela coisa assim que tomei dessa água e já estou com sede. Não, aquilo dá uma sensação de preenchimento, de conexão e força para você seguir buscando. Então, é bem essa ideia mesmo. E aqui eu trouxe mais uma, para a gente poder concluir. Eu achei interessante isso. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 148, Emmanuel tem uma mensagem chamada Cuidado de Si, em que ele vai comentar a orientação de Paulo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, que a Fê, inclusive, já estudou lá, 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É interessante esse versículo de Paulo, porque ele atrela o cuidado com a nossa salvação ao impacto positivo na salvação dos outros. Por isso o título, Cuidado de Si. Qual a melhor maneira de cuidar de mim, gente? Qual a melhor ou a mais legítima expressão de amor próprio, de autocuidado, que não investir no meu progresso espiritual, na felicidade real? Não a visão mais rasteira, superficial de amor próprio, que diz respeito ao atendimento de prazeres, de desejos. Né? Ah, cuidar de mim é buscar o bem-estar. O mundo muitas vezes vai propor essa ideia, mas aí Emmanuel vem e diz assim, acho que Emmanuel, André Luiz, olha, antes do bem-estar, procure estar bem. Antes de buscar o bem-estar, busque estar bem. Porque o bem-estar pode ser simplesmente satisfação imediata, sensação exterior, sem a criatura estar bem consigo. Então, autocuidado não é simples busca de bem-estar. Ah, eu gosto disso, me satisfazer com essa sensação, com aquele alimento. Isso, dentro do equilíbrio, faz parte também, dentro do equilíbrio. Mas verdadeiro autocuidado é olhar para os meus ressentimentos. É analisar frente a frente as minhas mágoas, ver que aquilo me adoece, é renovar os meus hábitos infelizes, os meus vícios. Isso é autocuidado verdadeiro e a longo prazo.
O Emmanuel, se não me engano, ele vai trabalhar isso lá no Consolador, quando ele vai explicar a questão do amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai falar sobre o que é esse amar a si mesmo, que não é egoísmo, que não tem nada a ver com isso, mas justamente com esse processo de iluminação que compete a criatura está realizando.
Que é o maior e o mais duradouro, o melhor investimento que podemos fazer em nós mesmos. É construir uma felicidade mais transcendente, menos material, menos transitória. E aí, ao comentar então essa fala, Emmanuel vai dizer assim, ó, em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Então, olha como as coisas se casam. Né? Geralmente, gente, onde há muito pessimismo, há muito braço cruzado e muito desânimo. Geralmente. Porque onde há braços operantes, geralmente há otimismo. Pode não ser o maior dos otimismos, mas já é alguma coisa de otimismo.
Porque não sobra tempo e depois isso. Porque acredita realmente, né, no trabalho.
Exatamente. Então, é o oposto do que a gente viu aqui dos espíritos superiores. Que eles sabem esperar com essa esperança, com essa convicção, mas fazem isso operando. Por isso, são sempre otimistas. Nunca perdem o otimismo nas possibilidades de melhoria das criaturas, como nós outros. Agora, o mundo está cheio desses pelotões de braços cruzados, em desalento, pessimistas. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. E costuma adotar a frase de grande efeito, condenando situações e criaturas. Então, aquela, vou usar uma expressão forte aqui, aquela verborreia, né? Só fale aquelas palavras de efeito, aqueles xingamentos, quanto mais, como se diz... Quanto mais infelizes, quanto mais chulos, parece que a criatura mais se satisfaz, né? Em elencar ali todos os adjetivos infelizes possíveis em relação a essa ou aquela pessoa, a esse ou aquele grupo. Então, a criatura ela não entende a relação que há entre trabalho e confiança, entre serenidade e fé viva. O trabalho alimenta a confiança e produz serenidade. O mundo turbilhonando ao redor da criatura que está no trabalho sincero, mas por dentro dela, serenidade, porque ela sabe que no círculo de ação dela, ela está fazendo a parte. E ela, então, entrega o restante a Deus, e isso lhe dá um clima de serenidade. Porque é isso, se a gente quiser abraçar o mundo inteiro, todos os problemas e sofrer só por sofrer por todos os problemas do mundo, ninguém faz nada, ninguém opera, o mundo não vai adiante. Agora, se a gente até pensa globalmente, agindo localmente, como se diz, né, no contexto em que estamos inseridos, isso nos dá serenidade. Embora as tantas dores do mundo, a gente as vê com compaixão, fazendo uma prece e tudo mais, mas sem se desestruturar, porque isso em nada adiantaria. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Então, às vezes, vai ser um professor que vai formar a opinião ali de muitos alunos. Ou, às vezes, o próprio pai ou a mãe que receberam a missão de orientar no lar e que transferem isso para os seus filhos. Nessa postura de pessimismo e tudo mais. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes. Seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Então, a salvação do mundo, a salvação global, passa pela minha salvação. Melhor maneira de expressar o meu compromisso com um mundo melhor, parece clichê, mas é essencial, passa por mim, por essa salvação. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Então, olha aqui, o que que é auto-amor e autocuidado? Vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las. Não é só, essa disciplina é importante, mas não aceito. É valorizar e aceitá-las, ou seja, concretizá-las, bem como examinar as necessidades do coração, que a gente falou. Quer um bom exercício de auto-amor? Analisa todas as suas mágoas. Imagina esse auto-amor, vou caçar sofrimento para mim se eu vou voltar nas minhas mágoas de sentimento. Pois é, mas elas que estão causando sofrimento. Meditar sobre elas é o início da cura, não é aumentar sofrimento, pelo contrário.
É analisar para abandonar.
Exato, analisar para superá-las. Porque se eu fico assim, não, eu não vou olhar para isso porque me faz sofrer. Então você está sofrendo durante todo o processo, porque ela está lá. Enquanto você não tirar, não deixa de sofrer. É isso que muitas vezes a gente faz, a gente tenta acobertar para não sofrer, esquecendo que a gente vai sofrer durante todo o processo que estiver acobertando. Ao passo que se eu começar a olhar agora, eu já estou iniciando o processo de libertação desse sofrimento. Então, olha que interessante. Exercício de autocuidado, analisar os meus sentimentos e começar a trabalhá-los no tema da oração, pedindo ajuda ao alto. Isso é auto-amor. Me libertar das algemas, isso é auto-amor. Ah, mas isso vai me fazer sofrer muito? Você já está sofrendo, você não está reconhecendo.
Me queria um terreno, assim, tivesse um monte de entulho, não quisesse olhar para ele, não. Mas é justamente olhando para ele que tirar para cozinhar facilmente.
Né? O quarto todo bagunçado, apaga a luz, resolveu o problema.
Pronto, está certo.
Está resolvido o problema. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Olha que bonito isso aqui, gente. Quando eu me entendo, quando eu faço esse movimento para comigo, construindo, portanto, serenidade, equilíbrio de análise, eu passo a ter santo respeito por todos os círculos evolutivos. Fulaninho está nesse círculo evolutivo, Ciclano está nesse círculo evolutivo, e eu respeito isso. E aí, só respeitando, ou seja, compreendendo, eu dilato o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Se ele está nesse ciclo, não dá para esperar algo de alguém que está nesse ciclo. Então, nesse ciclo, o que eu posso atuar ali? Como é que eu posso, de alguma maneira? Essa é a esperança construtiva, é uma esperança racional até, porque ela entende, ela raciocina, ela compreende o círculo em que a criatura está. Então, isso gera em nós um santo respeito por todos os círculos evolutivos. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Trabalhando na salvação própria eu estou expandindo meu trabalho também para com a salvação ou a redenção alheia. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção, de sua experiência. A gente chama de crítica satânica, porque representa em nós expressão de egoísmo, né? Em torno do que eu não vivi e não compreendi.
Eu pensei só uma coisa com relação a isso, porque assim, nem sempre é fácil a gente identificar, né, as condições, até porque aqui na Terra a gente vem com isso justamente abafado, para que a gente não julgue a posição espiritual de ninguém. Mas eu acho que começar a conhecer isso, que é um grande trabalho, acho que de sensibilidade, de conhecimento.
Como é que o jardineiro vai conhecendo cada planta do jardim? Sabe, esse jardineiro que não teve formação teórica. Como é que ele foi conhecendo? Ó, essa planta, ela funciona bem sob esse regime de irrigação. Essa planta, ela funciona bem sob esse tipo de adubo. Como é que ele vai vendo? Ele vai observando. Entende por que Kardec fala assim, ó? Kardec, para definir a educação no livro dos Espíritos, ele diz assim, é uma ciência. Não uma ciência acadêmica, intelectual, mas uma ciência que demande, sobretudo, esse aspecto moral, né? Ele define a educação como essa ciência de desenvolvimento moral, que exige, ele põe três requisitos: muito tato, profunda experiência e profunda observação. Olha, os três requisitos para a gente, dentro da nossa alçada de atuação, operarmos com vistas à educação de outros corações. Tato. Tato é sensibilidade. E está muito associado também o tato à intuição. Porque a alma que está conectada com o alto, no propósito sincero de servir, ela recebe muita amparo. Ela vai perceber muitas coisas que só por ela não percebe, mesmo que não seja médium. Mas ela tem uma intuição, ela tem uma sensibilidade, ela tem um tato. Ela sente, ó, agora é hora de dar um passo a mais. Opa, agora é hora de recuar. Forcei um pouco a barra. Então, ela tem esse tato. Esse tato nasce também do quê? De profunda observação. Então, a gente observa muito antes de agir. Porque, geralmente, a gente é inverso. A gente quer partir logo para a ação sem observar, sem analisar, sem depreender. Então, a alma que realmente está a serviço, ela é muito observadora. Ela observa detalhes, capta nuances. E ela vai fazendo uma leitura do coração. Pelo que ele fala, pelos temas, pela carga vibracional, pelo olhar.
Não só do outro, né, Arthur?
Sim, claro.
Do que a gente se posiciona, para a gente se conhecer melhor. Eu acho que essa observação é interna também, né?
Também, claro. Isso tudo é produto do que eu faço comigo, também, em primeira instância, né? Mas para que eu possa ajudar melhor o outro, nessa leitura do que é o outro, qual o círculo espiritual do outro, quais são os propósitos do outro. Em uma conversa bem analisada, bem ouvida, bem vivida, você consegue ler muito do coração. Você consegue saber quais ideias têm ocupado mais a mente dele, quais têm sido os dramas dele, pelo jeito de olhar, pelo jeito de falar, pela profunda observação e profunda experiência. Quanto mais tempo nisso, mais você vai entendendo
e vai colhendo.
E é o que o jardineiro faz. Então, essa planta aqui, ela funciona bem assim. Porque ele foi observando, ele foi tendo a sensibilidade, ele foi ajustando e ele vai tendo esse cabedal, né? Beleza? Então acho que é isso, pessoal. A gente encerra então essa passagem num tom de chamada de atenção, mas também de esperança, dessa esperança profunda, né, que Emmanuel citou para nós, dessa esperança construtiva, dessa esperança nutritiva que não deixa de operar. A gente encerra essa passagem então, para que na próxima semana a gente possa iniciar agora no segundo de um trecho do nosso querido Simão Pedro, que é outro também que se tornou um grande evangelizador, assim como Paulo, a partir do que foi descobrindo em si com Jesus e também foi conhecendo a natureza humana com Cristo. Então é isso, ficamos hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a vocês pela presença, pela participação, e se Deus nos permitir,
Semana que vem estamos de volta, dando início ao nosso novo trecho, ao nosso novo estudo. Grande abraço para